11:02.
Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação Ney Lima. Participação Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e 3 minutos, muito bom dia a você que está acompanhando a Rádio Polo FM. A partir de agora a gente passa a falar sobre a política do Brasil, de Pernambuco e de Santa Cruz do Capibaribe. Ontem nós tivemos uma programação diferenciada, né? Tivemos a questão do falecimento do atleta Júlio César, isso tomou conta, evidente, de todos os noticiários, mas a partir de agora a gente passa a voltar ao cotidiano daquilo que está sendo comentado, discutido em toda a região de Pernambuco, principalmente em Santa Cruz do Capibaribe, no que diz respeito à política e a questões públicas. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. É Manuel Glicério e é vida que segue, né? E na vida que segue, a nossa missão é justamente informar e debater sobre política, e vamos ver aí o que é que a gente tem para falar no dia de hoje.
É Manuel, bom dia, Manuel.
Bom dia, Ney Marcondes, bom dia, ouvintes. A essa altura, Júlio já recebeu a bandeirada quadriculada no céu, né? E a vida segue. Vamos falar de política.
Pois é, 11:04, três blogs aqui reunidos, mas vamos falar sobre a política nacional. Não sei se vocês viram ontem o deputado Nathan Donadon usando a tribuna da Câmara dos Deputados. Inclusive, quando eu fui começar a assistir, estava terminando o discurso. Mas explicou aos deputados, deu suas explicações pessoal, né? Em relação à prisão, né? O deputado foi preso, que deveria inclusive estar sendo cassado, mas o presidente da Câmara disse que com voto secreto não coloca mais nenhum pedido de cassação em pauta. Nós temos matéria do blog de Josias Souza.
De Souza, Henrique Alves, com voto secreto, não colocou mais em votação nenhum pedido de cassação. Frustrado com a decisão do plenário de preservar o mandato de Nathan Donadon, deputado condenado e preso por formação de quadrilha, corrupção e peculato, o presidente da Câmara tomou uma decisão. Enquanto eu for presidente, não colocarei mais em votação nenhum pedido de cassação sob o manto do voto secreto, disse Henrique Eduardo Alves, do PMDB, em entrevista ao blog. É uma maneira de pressionar a casa, no bom sentido, para apreciarmos a PEC que institui o voto aberto. Significa dizer que se o STF confirmar as condenações dos mensaleiros com mandato, os pedidos de cassação de José Genuíno, do PT de São Paulo, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, Vademar Costa Neto, do PR de São Paulo, e Pedro Henri, do PP de Mato Grosso, só serão levadas ao plenário depois que for revogado o voto secreto. Consumado o vexame da noite passada, Henrique Alves apressou-se em declarar vaga a cadeira do deputado presidiário em deliberação solitária sujeita a questionamento judicial. Anunciou a convocação do suplente de Donadon, o ex-senador e ex-ministro da Previdência, Amir Lando, do PMDB de Roraima.
Bom, passar o assunto aos debatedores aqui, Emanuel Glicério, parece que o presidente da Câmara dos Deputados está disposto a levar essa questão do voto secreto mesmo ao fim, não é isso?
Pois é, ontem a Câmara cometeu não dá nem para explicar o que a Câmara cometeu ontem, o absurdo dos absurdos, um deputado condenado, preso, né? Você não pegou o finalzinho do discurso dele? Teve um momento em que ele usou tanto da apelação dramática dele, que ele foi contar o banho que ele teve que tomar para poder ir para a Câmara, no presídio. Fui tomar um banho, faltou água na metade do banho, eu todo ensaboado, tive que pedir garrafinhas de água a outro preso para tomar banho para vir para cá. Minha comida, me oferece uma marmitinha que não fria, sem comida. Aí usou todo o melodrama, acabou convencendo aí uma boa parcela de deputados que votaram contra a cassação. Outros, misteriosamente, não compareceram
votaram
ao
no,
plenário.
No Conselho de Ética, né?
Isso.
No plenário não foi a votação ainda, não.
Não, foi pro plenário a votação ontem.
Foi
votado em plenário ontem.
Mas aí foi de forma secreta.
Secreta, o que eu voto é secreto, mas é no plenário ontem. O Donadão conseguiu.
Mas o que a matéria? Estou perguntando justamente porque eu não acompanhei. A matéria disse que o presidente não colocou em pauta.
Não, o presidente disse que não colocará
não
outros
colocar
casos.
Outros casos.
Outros
sei, casos. Sei, sei.
Outros. Porque tem os condenados do Mensalão. Né? São quatro condenados do Mensalão que vão para julgamento. Ele disse que a partir de agora não coloca mais em plenário nenhuma cassação de deputado enquanto o voto continuar fechado. Donadão ontem conseguiu 131 deputados que votaram contra a cassação. E 80 que misteriosamente preferiram ir assistir pela televisão o jogo Botafogo e Atlético Mineiro, estava passando lá nos gabinetes, do que estar no plenário para poder votar. E aí, insistentemente, o Henrique Eduardo Alves, líderes, convoquem seus deputados para vir votar, convoquem seus deputados para vir ao plenário. Ninguém veio, ninguém saiu de lá. 80 deputados não compareceram ao plenário, ficaram nos seus gabinetes, ficaram no cafezinho. E ontem a Câmara se desmoralizou por completo. Um deputado que, a partir de agora, passará o dia na Câmara trabalhando, 6 da noite tem que sair para se recolher ao presídio. Né? Tem que sair para ficar. Ele vai trabalhar durante o dia, dorme à noite no presídio. Ontem, o próprio Henrique Eduardo Alves disse que vai tentar ver uma forma de convocar o suplente. Segundo ele, o estado de Roraima, onde o Donadão é deputado, não pode ficar numa situação como essa. E vai tentar encontrar um meio de convocar o suplente. Mas a verdade é que o estrago está feito. Né, a Câmara se desmoralizou, foi ontem para a sarjeta total. Primeira vez na história, eu acho que do mundo, acho que um caso semelhante como esse, um deputado preso, vai para o processo de cassação no plenário e os deputados dizem não, ele tem que continuar deputado, mesmo estando preso. Né? E aí por isso que o Henrique disse que não vai colocar mais, tem mais 4 casos agora do Mensalão, e muitos analistas de hoje já percebem o seguinte, esses 4 nomes, se forem para o plenário, podem ter certeza. Vão escapar tranquilamente.
Ou seja, Jaqueline Roriz foi absolvida há pouco tempo, filmada, flagrada por câmeras, recebendo dinheiro para a campanha eleitoral, dinheiro proveniente de fraude. E agora mais um.
E agora mais um.
Esse, inclusive.
Já detido, presidiário.
Condenado, preso literalmente.
Né? Fora que na época da ditadura militar, que ali era outra situação, você era um preso político, né? Você era preso por não concordar. Uhum. Com o regime que existia. Isso não é um crime, mas na época era tido como crime. Essa é a primeira vez que um preso, que um político é preso, né? E dessa vez, né, não é por uma questão de opinião política, é por uma questão realmente de corrupção. Né? Esse é o retrato do Brasil hoje.
Marcondes Moreno.
Espera o quê, né? De um país em que polícia é quem julga polícia, não é? De que deputado é quem julga deputado. E por aí em diante, né? O sistema, ele é montado de uma forma que beneficia sempre os grandes, né? Nós estamos com as cadeias, os presídios superlotados com uma boa parcela de que ou não foi julgado ou o seu processo está totalmente engavetado. Gente que era para cumprir pena de 4, 5 anos, já vai em 8. Né? E quando se trata de um deputado, de um parlamentar, né? O Congresso age dessa forma. A atitude do Henrique Eduardo Alves é uma atitude louvável, né? de clara revolta. Em Brasília, as coisas funcionam da seguinte forma: o deputado chega em Brasília, aí sua assessoria passa a ele o roteiro dos trabalhos. Olha, hoje nós temos. Tal projeto, mas a imensa maioria dos projetos que vão para a pauta do dia, eles passam pelas comissões e passam pelos partidos, eles se organizam para definir. Deputado não vota individualmente, ele vota o partido, é quem decide, né, o encaminhamento dessa votação. No caso da emancipação política, você lembra que muitas vezes Eduardo Alves segurou. Enquanto os parlamentares não voltaram para dar o coro, lembra dessa história? Não é? Então,
no caso de um processo de cassação, eu acho que abertamente, pelo menos abertamente, partido nenhum vai expor o partido a uma posição, não.
Não é uma questão de... É uma questão de posição, de jogo de interesse. É porque Donadon conseguiu se livrar. Porque devem ter outros partidos, o PT, por exemplo, que tem Genuíno, tem Disseu, que podem ir para votação. Isso é muito negociação. Isso é uma coisa assim, é por acaso que se colocou. Infelizmente, o sistema político brasileiro, sobretudo o Congresso Nacional, ele funciona muito na base da chantagem, da troca de favores. Dilma no palácio lá dela, onde ela mora, ela não pisa o pé lá. Quando ela tem uma coisa de interesse dela, chama um dos seus ministros do ministério, dá uma assinada aí em liberando emendas, liberando valores para poder obter as votações. Lula tinha mais um manejo com isso, e o que acontece é que a Câmara se desmoraliza, Manoel. Só as coisas vão ser uma coisa. Desmoralizar o que já é desmoralizado. Tem que ter reforma política, tem que ter reforma no judiciário, tem que ter reforma nas leis. É muito complicado esse país. Aí, quem está na vitrine é o Congresso, né? E então ele é quem acaba se expondo dessa forma, como se isso fosse alterar alguma coisa, porque não altera. Não alteram. São 513 deputados, é isso? 513 deputados. Você vê alguns deputados individualmente, um Chico Alencar lá do Rio de Janeiro, você vê alguém lá do PSOL, você vê alguém muito perdido, um ou outro, 40 ou 50 ou 35, de que você vê ele indo de encontro a muitas coisas na casa. Aí fica difícil.
11 horas e 14 minutos, pois
só
é.
Só uma coisa, em relação à questão da liderança, lógico, nenhum líder iria ontem indicar o voto, né, para livrar a cabeça do Donadon. Não é o que aconteceu. Alguns, como é o caso do PSOL, como é o caso do PPS, foram lá e pediram o voto pela cassação. Outros silenciaram. E aí, desses que se silenciaram, alguns deputados do partido, para tentar já evitar cair na degola, já foram antecipadamente para as redes sociais e começaram a colocar seus votos abertos. Paulo Ruben, ontem no Twitter, disse: não, eu vou votar pela cassação. Vários deputados do PSDB, embora o presidente nacional do partido e a liderança não tenham indicado voto, mas eles começaram a dizer que iriam votar pela cassação. Acho, percebendo que, como o partido não se pronunciou, eu não vou entrar nesse abacaxi, eu vou estampar meu voto aqui. Então, alguns fizeram isso, mas a liderança, ninguém iria fazer isso, não. Ninguém iria pedir um voto para livrar o Donadon.
Parece também que a podridão na política está tamanho que não é mais questão do partido. O deputado, inclusive, está sem partido, ou seja, não adianta mais ele ser protegido. Manassés.
Bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Bom dia aqui com o Pires no estúdio. Realmente, o Congresso Nacional, assim como os demais poderes, sem dúvida são instituições hoje de poder, mas totalmente prostituídas. Por que prostituídas? Porque eles se vendem em troca de seus mais escusos interesses. Tem um comercial passando aí da Alep, da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Aí o cara que faz o merchandising diz: aqui é o site que mostra tudo o que seu deputado faz. Eu fico pensando, será que mostra? Será que existe essa transparência? O grande problema é esse. É que o Congresso Nacional, assim como as câmaras de vereadores, as prefeituras, os palácios dos governos estaduais, a presidência da República, servem não ao povo, servem ao interesse de uma pequena minoria que domina esse país. Entra governo, sai governo, entra deputado, sai deputado, vereador, prefeito, o que for. E as estruturas continuam as mesmas, Ney. As mesmas, ouvintes. Os interesses partidários, que não são os interesses do povo, diga-se de passagem, servem apenas a alguns poucos, e não à população em geral. E por isso que quando um Donadon, esse rapaz aí que a gente nem sabe de onde vem nem de onde saiu, está preso, decretado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E por isso que hoje, essa Câmara que está aí quer mudar o sistema para que os deputados federais não tenham mais foro privilegiado. Por quê? Porque o foro privilegiado não dá cabimento a recursos e a várias instâncias, como é o caso se voltar a ser como era antes. É dentro do Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? O Supremo condenou, ele está preso. Mas e por que a Câmara não caça? Porque todo mundo ali tem medo de se expor. Ou pelo que está fazendo, ou pelo que pode vir a fazer, ou pelo que fez. A Câmara, o sistema político desse país, tem que nascer de novo, recomeçar do zero. Enquanto isso não acontecer, a população foi para as ruas e mostrou isso. Mas como todo mundo tem que continuar trabalhando e a vida segue, quando as pessoas voltaram para casa, os costumes continuaram os mesmos. A pisadinha na Câmara Federal e na política desse país, gente, é a mesma. Cabe a mim e a você, na hora de dar o voto, escolher de fato a quem votar e não continuar votando nos viciados no poder que continuam ainda a sugar a vida, o sangue e a riqueza desse país.
Agora, Ney, a cena mais lamentável de ontem foi quando o Henrique Eduardes foi ler o resultado final, 231 votos pela cassação, que não foram suficientes, faltaram 24 votos para poder ter o número suficiente. O Donadão se ajoelhou, né, colocou as mãos em sinal de que ia fazer oração e disse: eu não acredito. Ele próprio não acreditava. Eu acho que era uma cena inimaginável, né? O cara saiu do presídio para ser julgado e imaginar que a Leira ia sair perdoado pelos seus colegas. Era uma cena, ele próprio não acreditava. Ele se ajoelhou, tem uma foto, acho que é no Estadão de hoje, uma foto muito interessante. Ele de joelhos, com as mãos juntas em sinal de oração, e dizia: eu não acredito. E aí teve que tirar um deputado, ele que era do PMDB, agora não tem mais partido. Chegou um ex-colega de PMDB e disse: não, realmente, você foi inocentado. E aí essa é a imagem que a Câmara hoje vende para o mundo inteiro.
Eu acredito o seguinte, sabe, Emanuel, é que ele de fato sabia e esperava. Porque como aquela casa, assim como o STF, é um grande Big Brother, cheio de câmeras, então eles apenas fazem o H para mostrarem às pessoas de que de fato se emocionam ou que se tornam surpresos. Mas diante do conteúdo de deputados que existe dentro daquela casa, eu digo a você, lá dentro do coração do Donadão, ele muito bem sabe que não foi nenhuma surpresa para ele. É cena.
Tem notícia que eu estou recebendo, vendo aqui, que apesar da decisão, mas o deputado fica afastado. O presidente da Câmara afastou o deputado. Acho que esse procedimento de afastar um deputado, acho que meio que de forma disciplinar, pode ser raro, não sei se inédito, ontem, mas raro.
Ontem, quando saiu o resultado final, o Henrique Eduardo disse o seguinte: eu vou procurar meios para que eu convoque o suplente do Donadão, porque não pode, é inaceitável uma situação como essa. Talvez ele já tenha encontrado aí uma forma legal, né, de fazer com que isso aconteça.
O político já tem fama de bandido, e saindo da cadeia para a Câmara dos Deputados é como?
Não, eu fico imaginando
as piadinhas
à noite no presídio, na cela. E aí, companheiro, como é que foi lá o dia hoje de trabalho? Tudo certo lá na Câmara? Pessoal do lado ali. O cara que emprestou as garrafinhas de água para ele tomar banho ontem.
Solução vai ser construir um complexo ao lado da Câmara dos Deputados. 11 horas e 20 minutos, vamos ao intervalo. 11:28.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
11 horas e 29, enquanto eu aguardo aqui o contato do Inaldo Sampaio, vamos colocar a matéria, acho que já é ele, né? Bom, nós estamos falando sobre o caso do deputado que foi inocentado pela Câmara dos Deputados, pelo menos livrou-se do processo de cassação, Nathan Donadon, na linha... Pronto, Wagner. Na linha, o companheiro Inaldo Sampaio. Eu divergi do Inaldo aqui outro dia, né? E viva a democracia. Somos comunicadores, estamos aqui para isso, para expor nossas opiniões. Por conta da questão do voto secreto. O Inaldo que tem defendido muito o voto secreto, a manutenção do voto secreto. Mas ontem, Inaldo, o cara chegou lá na Câmara dos Deputados, algemado, veio no camburão. Ele está condenado a 13 anos de prisão por peculato, formação de quadrilha e uma série de outros crimes, mas foi inocentado na base do voto fechado. Você mudou sua opinião, Inaldo? Bom dia.
Não, mudei não. E é preciso deixar as coisas bem claras aí, Ney. Bom dia para você, nossos ouvintes. Veja bem, ele não foi inocentado. Eram necessários 257 votos para a cassação do mandato dele. Isto é, a maioria absoluta, metade mais um, da composição da Câmara. E, no entanto, só foram computados 233 votos, isto é, faltaram 24 para ele ser cassado. E 131 deputados votaram pela absolvição e 41 se abstiveram. Então, a maioria da Câmara votou pela cassação do mandato dele. Agora, a culpa disso, Ney, não é do voto secreto. A culpa disso é porque aquela casa está apodrecida. Dos 513 deputados, cerca de 270 respondem a algum tipo de processo, ou por crime eleitoral, ou por improbidade administrativa e tal. Então, isso é uma forma até de o eleitor, o nosso eleitor, e isso vale para o Brasil inteiro, ser mais seletivo na hora de votar. Porque, por exemplo, nós até já comentamos isso aqui em programas anteriores. O Jader Barbalho foi preso lá no estado de Tocantins, foi algemado, já respondeu a não sei quantos processos na justiça por improbidade administrativa, já foi capa de Veja, mediante acusação de enriquecimento ilícito, e tudo que você, como diz eu li certo dia um advogado lá do Pará, dizendo o seguinte: você abrindo o Código Penal, em qualquer artigo que você chegar, qualquer artigo que você localizar, Jader Barbalho está enquadrado. Naturalmente foi uma brincadeira, mas só para exemplificar o quanto o camarada está encrencado. No entanto, o doutor Jader Barbalho foi candidato a senador pelo estado do Pará agora em 2010 e foi o candidato mais votado. Então, fazer o quê? Então, esse caso do Natan Donadon, ontem foi um espetáculo realmente patético, né? Porque o camarada já foi condenado em última instância por peculato, formação de quadrilha, né? Acusado de desviar mais de 8 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia ao tempo em que era diretor financeiro daquela casa. Então, vai para uma votação na Câmara e a maioria dos seus pares resolve não caçá-lo. Não diga absolvê-lo, que ele não foi absolvido. Apenas não se atingiu o quórum para que ele fosse caçado. Não significa que a Câmara o inocentou. Agora, o remédio para isso, Ney, eu tenho a impressão que seria a aprovação de uma PEC de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, que está em tramitação lá no Senado, que diz o seguinte: que é automática a perda do mandato de quem for condenado por improbidade administrativa. Pronto, está condenado por improbidade administrativa por sentença transitada em julgado, isto é, por sentença contra a qual não cabe mais recurso, o sujeito estaria automaticamente caçado. Agora, eu continuo a favor da manutenção do voto secreto neste caso, cassação de mandato. Vou repetir: apreciação de veto do presidente da República lá e aqui na Assembleia Legislativa, apreciação de veto do governador e também para a eleição de mesa, porque eu acho que o mundo inteiro pratica esse modelo e a gente não tem de querer inventar a roda. O mundo inteiro, os países mais democráticos do mundo agem dessa forma. Acho que a Constituição Constituinte de 86 agiu corretamente quando preservou essas três hipóteses de voto secreto, e eu continuo a favor de que se mantenha. E aí, repetindo ou fechando aí o comentário sobre este assunto específico, eu diria a você que a culpa não é do voto secreto. A culpa é porque a maioria, ou pelo menos uma grande parte da Câmara dos Deputados, está no mesmo nível de Natan Donadon, acha que ele não fez nada demais e resolveu, pelo menos 131 deputados que votaram a favor da absolvição dele, acharam que ele não tem culpa no cartório.
Não, deixa eu entrar um pouquinho no debate com você, né? Primeiro, parabenizar você pela coragem, né? Eu sei que você não é uma pessoa que se move
Eu tenho não sei se é coragem, mas eu tenho...
É coragem. Não se move pela aclamação popular, né? Você tem sua opinião, independente do que a maioria das pessoas pensa. Ah, nesse caso, a maioria das pessoas pensam como eu, mas é só uma coincidência, viu? Agora, veja só. Você não acha, Inaldo, que os 131 deputados que votaram pela manutenção do mandato, né? Ou seja, mantiveram no parlamento um sujeito que está dormindo na cadeia. Você não acha que esses 131 teriam votado diferente se o voto fosse aberto, não?
Não.
Porque é o seguinte, você coloca para a população. Não, a população precisa aprender a votar melhor, porque na Câmara dos Deputados está uma podridão. Tá. Agora, a podridão não fica maior? E como é que a população vai votar bem se eu, como população, como povo, eu não sei como foi que o meu deputado, o meu parlamentar, se comportou diante de uma situação dessa?
Não, Ney, aí eu acho que é outra coisa. Veja bem, esses 131 que votaram pela inocência dele, vamos dizer assim, acredito que uma parte se comoveu com o discurso que ele fez ontem, não sei se você ouviu, ele falando da péssima alimentação que é servida no presídio, que não tem direito a banho de sol, que é uma verdadeira pocilga o local onde ele se encontra preso. Aí apelou para Deus, que me parece que ele agora também é evangélico, e jurou que era inocente, não sei o quê. Então aí, sei lá, 10 ou 20, 30 deputados devem ter se impressionado com esse tipo de discurso dele. Ele chorou, né, levou a família para lá, a mulher, os filhos, não sei o quê. E se o voto fosse aberto, Ney, eu tenho a impressão de que esses que votaram para inocentá-lo, esses 131, uma parte teria simplesmente saído do plenário, se abstinham como fizeram 46. Então, se o voto tivesse sido aberto, não é garantia de que ele teria sido necessariamente cassado, porque uma grande parte desses que acham que ele não fez nada simplesmente saíam do plenário e continuaria sem atingir o quórum. E também digo mais, poderia haver também o efeito contrário. Muitos desses que votaram pela cassação dele, desses 233, poderiam, no caso de o voto ser aberto, não ter votado, simplesmente porque alguém que é do estado dele ou do mesmo partido dele, que era do PMDB, enfim. Então não dá realmente para a gente avaliar. O que eu quero dizer em resumo é que a culpa não é do voto secreto, ou não é uma questão de voto secreto ou voto aberto. O voto secreto nesses casos aí é para você preservar do constrangimento o parlamentar que vai votar pela cassação ou não de um colega. Agora, diante do fato de ele já estar condenado, porque se ainda houvesse dúvida, não, ele foi condenado por um juiz do Pará, mas ainda cabe recurso para o Tribunal de Justiça, ainda cabe recurso para Brasília, para um Tribunal Superior, não, mas ele já foi condenado em última instância, não tem mais para onde recorrer. Então, acho que a obrigação da Câmara Federal era realmente excluí-lo do seu convívio, já que ele está condenado a 8 anos de cadeia, não tem mais para onde recorrer, né? E os crimes que ele praticou são irrefutáveis, mas 131 acharam que ele deveria continuar lá. Pronto.
Pois é, 131 que se assemelham a eles. É bom que nisso a gente concorde, eu tenho certeza, Inaldo. Se você estivesse lá, se fosse um parlamentar, certamente teria votado pela cassação.
Não tenho dúvida.
Inaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Acho que se continuar assim, logo você muda de opinião, mas tudo bem.
Não, muda não. É uma questão do princípio, né?
Mas uns fatos como esse, o prejuízo vai ser tão grande que a gente vai ter que eliminar.
A gente vai ter que
eliminar esse voto secreto.
Isso é o caso, Ney. Veja bem, só não sei se você ainda tem tempo de ouvir um minuto. O caso, por exemplo, que se levantou recentemente, essa questão da redução da maioridade penal. Aí, eu participei recentemente de um debate aqui em Recife a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, que eu acho que um jovem que tem 16 anos, do mesmo jeito que se deu a ele o direito de votar, ele tem o direito de escolher o presidente da República, o governador, o prefeito e tal. Ele tem que ser responsável pelos seus atos. Aí o camarada com 17 anos pratica crime, 17, da forma que bem entender, assassina, mata, estupra e tal. Aí passa 3 anos aqui numa casa de... numa unidade dessa da FUNAS, depois sai e vai praticar novos crimes. Porque aqui em Recife, sobretudo, a arquidiocese é contra, o secretário Pedro Henrique é contra, vários deputados estaduais, a deputada Terezinha Nunes, e participaram recentemente aqui de um debate contra a redução da maioridade penal, que isto é, não mexer no estatuto da criança e do adolescente, e eu a favor disso, os motivos porque sou a favor, que é uma questão de convicção. Eu acho que tem que reduzir mesmo. Nos Estados Unidos, um jovem com 10 anos, se praticar um crime, vai para cadeia. Aqui no Brasil, com 17 anos e 11 meses e 29 dias, se praticar, não vai, porque não tem os 18 anos. Isso é uma coisa que não dá para entender. Então, é uma questão de convicção. Eu acho que pode ter seus defeitos, com aquilo que a gente comentou anteriormente. Mas eu acho que menos ruim assim do que você escancarar o voto para todos os tipos de votação.
Tá certo, então. Muito obrigado. Este é o jornalista Inaldo Sampaio, participando com a gente direto de Recife. Vamos ao intervalo. Na volta, política local, aqui de Santa Cruz, aqui no Rádio Debate. 11:48.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Onze e 49, nós fizemos um levantamento, eu fiz com o meu blog, no calçadão do Moda Center, para saber como é que está a aceitação das pessoas, os comerciantes, em relação ao projeto da prefeitura. Vamos ouvir a matéria e o resultado desse levantamento.
Blog do Neirma. Proposta da prefeitura para o calçadão é rejeitada pela maioria dos feirantes, aponta levantamento feito pelo blog. A maior parte dos comerciantes do calçadão da Feira de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe reprova o projeto de prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe para a reestruturação do local. A constatação foi feita através de um levantamento feito pelo blog do Ney Lima, que entrevistou 240 comerciantes no último domingo, dia 25. Os comerciantes foram perguntados se aprovam o projeto da prefeitura para o calçadão da Feira de Confecções. Dos 240 entrevistados, 74% responderam que reprovam o projeto, 23% disseram aprovar e 3% afirmaram que desconhecem. Dos feirantes entrevistados, 200 comercializam em bancas de confecções e 40 trabalham em barracas que vendem comidas e outros produtos. A proposta de reestruturação da feira já foi discutida com os confeccionistas pelo prefeito Edson Vieira, mas sofreu resistência pelo fato dos comerciantes precisarem arcar com a contrapartida dos custos da obra.
Só registrar que os formulários que foram usados nessas entrevistas, com o nome e a localização de cada comerciante, está disponível na redação do blog para consulta, caso interesse alguém. Manassés.
O fato é que toda mudança, eu sempre digo isso, toda mudança, e principalmente quando mexe com o setor econômico da cidade, é uma mudança traumática. Eu entendo perfeitamente a resistência que há nos comerciantes que fazem as feiras ali no calçadão. No entanto, eu sempre coloco que também houve essa mesma resistência quando começou a se ventilar, desde os idos da administração de Aragãozinho, quando se ventilou sobre a possibilidade da feira de Sulanca ser retirada do centro da cidade e colocada em um parque de confecções propriamente dito. Isso gerou tanta especulação que nem mesmo o hoje deputado Zé Augusto, quando estava candidato na eleição do 2006, prefeito, teve a coragem de dizer que retiraria. Pelo contrário, diante da resistência da população a mudanças, Zé Augusto colocou o que naquela época? Que a feira, garantindo que a feira ficaria no centro da cidade. No entanto, No ano de 2004, o prefeito decide por decreto fazer a mudança e fez. E fez. A população teve que investir, teve que investir. Todos os feirantes que comercializam no parque de confecções que tiveram que entrar com a contrapartida do investimento das bancas, de toda a estrutura. Foi traumático, foi. Mas pergunte a algum confeccionista hoje do Parque da Feira se ele deseja voltar para o centro da cidade? Nenhum. Assim também eu acredito que deve ser com os comerciantes do calçadão. Hoje, diante do projeto que a prefeitura coloca em virtude da contrapartida, e pelo que eu vi, eu posso até estar errado, mas a resistência está justamente no fato da contrapartida, né? Os feirantes não querem que a mudança ocorra, ou seja, que uma estrutura seja colocada lá, que estruture um calçadão da forma que a prefeitura tem colocado. No entanto, eu quero acreditar no posicionamento do prefeito Edson, que decidiu dessa forma e por decreto ele tem um poder de fazer isso. Isso pode ser questionado de repente judicialmente? Pode. Mas o entendimento, eu acredito, da prefeitura é o melhor, ou seja, estruturar o calçadão. Resistência acontece e sempre vai acontecer. O que não se pode é, por meio dessa resistência, a politicagem entrar. E aí isso, o feirante se tornar bucha de canhão para desgastar A ou B ou beneficiar A ou B. Eu acredito que o caminho não seria esse.
Marcondes Moreno.
A tua consulta, Ney, no teu blog lá, só confirma a realidade. A maioria, a imensa maioria dos comerciantes do calçadão não querem essa mudança agora. Eles não estão querendo. Isso foi bom, obviamente, Ney, ter encaminhado essa consulta, porque não vem de partido nenhum político a questão dessa consulta. Porque a realidade é que basta ir lá e ver que a maioria não quer bancar isso, não quer que aconteça agora, dessa forma que está sendo feita e vai ser feita. A prefeitura vai fazer. O prefeito Edson Vieira, pela análise que a gente tem de algumas coisas que estão acontecendo, ele quer tomar as medidas polêmicas e impopulares agora para ter um tempo de recuperar. Todo mundo sabe como é que funciona essa questão, né? Você quer se queimar, se queima no começo, mas lá certamente, né? Com garantias, ele vai de encontro à vontade da maioria. Não adianta dizer porque é caro, porque é barato, porque pode, porque não pode. A maioria não quer. Às vezes que eu fui lá no calçadão, fazia muito tempo que eu não ia, inclusive, não precisa ir muito longe. E por quê? Porque, como o Manassés colocou, o fator financeiro, meu irmãozinho, quando você toca na ferida, pega no bolso, todo mundo se mexe. Então ninguém vem depois alegar, ou de um lado ou de outro, né? De que existe a questão política no meio, porque aonde se toca nas mudanças, sobretudo no bolso das pessoas, existe uma rejeição muito grande em relação ao que está acontecendo lá. Quantas pesquisas forem feitas, quantas consultas forem feitas, vai apontar algo acima de 65% de rejeição. A galera não quer. Esta é a realidade.
11:55, só para deixar claro também, nós não perguntamos se as pessoas são a favor ou contra a mudança ou a reestruturação. Perguntamos se as pessoas são a favor ou contra o projeto que está sendo apresentado pela prefeitura, especificamente.
Só uma pergunta, né? Eles apontam qual é o principal motivo que é ser contra, é a questão do valor
serviço. Não, a pergunta ela foi única, as respostas objetivas, para que não houvesse mais complicações. É evidente que o calçadão tornou-se meio que o último refúgio, né, para aquelas pessoas que não tiveram condições de comprar box do Moda Center e que, portanto, não tem condições de fazer esses investimentos. Emanuel.
Bom, primeiro, parabenizar a coragem de fazer uma pesquisa. Pesquisa em Santa Cruz hoje é para poucos fazerem, né? Então, quem faz tem que ter muita coragem. Em relação ao resultado, eu concordo com o Marcondes que qualquer número que for feito lá vai dar acima de 60% de reprovação. Embora, né, essas pessoas estão dizendo que são contra, né, por não conhecer, ou por não querer pagar, ou por não querer, né, investir uma quantia naquilo ali. Mas é necessário. Isso aí ninguém também questiona. É necessário fazer alguma coisa naquele calçadão. Do jeito que está, não dá para continuar. Né? E o prefeito Edson Vieira tem que ter pulso, né, para hoje já dizer, não, eu vou fazer. Até porque desses 3 mil comerciantes que estão lá, né, todo mundo se cadastrou para comprar o seu ponto, o seu box agora. é contra, o cara é contra, mas foi lá e se cadastrou. O cara é contra, mas foi lá e já pré-reservou o seu espaço.
O garantia.
Não é? O garantia. A quantia de R$90 que dizem, no caso, no mais barato, que dizem, é muito caro. Mas o que Lida falou, que foi crucificado, né, injustamente, embora ele tenha falado de uma forma, né, que acabou sendo mal interpretado. É verdade, o cara que não consegue pagar numa parcela de R$90 por mês, ele tem que rever a atividade econômica dele. Ele tem que rever suas posições empresariais, comerciais. Ora, uma parcela de R$90 que eu vou investir no patrimônio meu, no meu sustento, cara, dele, eu não poder pagar, alguma coisa está errada. Né? E esse medo que a população está e os comerciantes estão, e realmente o número é real, o número, qualquer pessoa vai bater com esses números, é o medo do desconhecido. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Vão destruir, reformar, fazer uma cobertura? Eu vou vender, não vou vender, vou perder meus clientes? É aquele medo de perder o que ele já adquiriu até hoje. E aí falta a ousadia de dizer, não, mas quem sabe não vai ser bem melhor. O pessoal do Moda Center teve o mesmo medo, né? Tanto é que uma das vezes lembrar aqui o episódio de Zé Augusto, que era contra. O próprio Zé Augusto tinha um medo eleitoral, de perder a parte eleitoral. O comerciante tinha medo de perder a parte comercial dele, financeira. Mas foi necessário, mudou, e hoje é exemplo para o Brasil e para o mundo todo, né? Como é tão propagado. Posso dar a mesma coisa, Edson tem que ter pulso e mandar fazer, né? Eu não tenho dúvida de que os 3 mil comerciantes vão.
Mas sabe qual é a coragem? É porque é o melhor. Eu acho que é nessa perspectiva que estruturar aquilo é melhor.
É o ano que vem, ano de eleição, né?
É.
E são muitas medidas que ele está tomando, medidas para o bem do município, né?
São necessárias, né?
É muita coragem realmente mexer com tudo isso, que o ano que vem tem eleição.
E eu tenho certeza que quando essa obra for realizada, e aí demanda um tempo gigantesco, mas uma hora ela vai estar concluída, vai ser. Edson vai ficar marcado, como o Zé Augusto hoje é marcado com o Moda Center, que não adianta negar que o Zé Augusto é a cara do Moda Center, Edson vai ser a cara do calçadão, e os 3 mil, 4 mil comerciantes, um ano depois, vão colocar as mãos para o pessoal e dizer, se não fosse esse projeto, né, a gente não estaria nesse paraíso. Essa é a verdade, o que é o mesmo retrato do Moda Center. O que aconteceu vai se repetir com o calçadão, né, vai da mesma forma. E aí, em relação à oposição, que ela vai aproveitar, lógico, esses números aí, e deve fazer um belo carnaval, não sei se hoje vai dar para ser usado na Câmara hoje, mas com certeza isso vai ser aproveitado, fazer um carnaval com isso. A oposição tem aquela história, não, pega 1,5 milhão do governo do Estado, faz o piso e depois a gente vê. Pô, é brincadeira você vir com uma proposta como essa, né? Se a oposição trouxesse um projeto, não um projeto, vai lá, faz um projeto, traz, mostra a viabilidade do projeto.
Se nos 12 anos que estiveram no poder tivessem pelo menos deixado um projeto, nem isso deixaram.
Aquele projeto que o Nonal estava com ele, pega esse projeto, mostra que ele é viável com 1,5 milhão. Mas dizer, não, pega 1,5 milhão, faz o piso, depois a gente vê no futuro. Se a proposta for essa, contra a que Edson tem, então, prefeito, faça. Que os que hoje são contra, amanhã serão todos eles favoráveis.
Meio-dia, final do programa Rádio Debate. Vem chegando agora Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio. A você o nosso abraço. A gente volta na próxima. Aliás, a gente volta amanhã. Tava pensando no programa da sexta. Um abraço a todos, até amanhã.